Time! Galera, estamos ao vivo com mais uma terça-feira, 20 horas, toda terça-feira às 20 horas, tem conteúdo, tem live ou tem uma aula nova, inédita aqui para você. E hoje vai ser um encontro diferente, porque além de ser ao vivo, nós também vamos conversar com mais um, cara, tá virando rotina já, garotinhos, com mais um CCIE aprovado dentro do programa de mentoria preparatória para o CCIE da HackOne. Eu estou muito feliz de vir aqui compartilhar um pouco da trajetória do André Henriques com vocês, para você entender um pouco, né, qual que é o objetivo desse nosso podcast. Você entender um pouco que pessoas normais que realmente se dedicam, pessoas normais que realmente estudam, se esforçam, casam com compromisso, essas pessoas vão ter resultados extraordinários na sua carreira em todos os aspectos. E como aqui a gente ensina você a ter uma carreira extraordinária, uma carreira que você vai subir degraus até alcançar o topo que a gente tanto fala, nada melhor do que trazer por meio de exemplos de pessoas que foram muito persistentes, que tiveram muita dedicação durante a sua trajetória para alcançar o CCIE. Então, vou chamar o André Henriques. Andrezão, seja muito bem-vindo, meu garoto. Satisfação poder falar com você.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos.
Maravilha, Andrezão, maravilha. Boa noite, querido. Cara, já vamos começar aqui direto, né? Se apresenta aí pra galera, da onde você fala, quanto tempo trabalha com tecnologia, com infraestrutura. Dá um helicóptero, viu, aí pro pessoal te conhecer, cara.
Bacana. Bem, pessoal, eu sou o André, André Henriques, eu moro em São Paulo. Eu trabalho com tecnologia já há 25 anos. No começo era generalista, bem micreiro, depois a parte de mais diversificada, comecei a ter contato com equipamentos de rede a partir de 2001, 2002, atendendo roteadores Vanguard da Motorola, atendendo pela antiga Prolan, né? E aí depois disso, então, vim também me especializando, fazendo algumas certificações, comecei os meus estudos de CCNA em 2002 pela Fundação Bradesco, mas o CCNA propriamente dito, eu só vim tirar em 2006, a pedido da empresa, que a empresa precisava de um número X de funcionários certificados, e depois em 2008 eu acabei ficando alocado num cliente, e nesse cliente eu era totalmente focado no segmento de redes, né, redes enterprise e data center. E aí, desde então, desde 2008 até hoje, eu só mesmo no segmento de redes totalmente dedicado. E algumas certificações, né, ao longo desse tempo.
Sim, tem história então, não é? Não começamos ontem no mercado, né? E eu acho até legal já começar falando disso, porque olha só, galera, que interessante, né? Quando eu trago a oportunidade do programa de formação de CCIE na mentoria da HackOne, né? Qual que é a nossa promessa ali dentro? Um programa que vai te preparar para o CCIE em um ano. Só que tem gente que realmente vê ao pé da letra a coisa, né? Fala, pô, então se eu não souber nada, eu entro nesse programa e em um ano eu tô pronto. Não, não é bem assim, né? Toda bagagem que você tem, essa bagagem vai ser usada durante essa trajetória para que esse um ano ele seja o pé no fundo do acelerador para que você use toda essa bagagem e realmente acelere nessa trajetória de preparação, né? Agora, já que eu estou falando disso, André, e a gente veio aqui para contar, né, dessa sua experiência de ter recebido aí o seu CCIE, como é que foi o processo de decisão, cara, na sua cabeça? Por mais que você está desde 2002 lá, que você começou a estudar o seu CCNA, por que o processo de decisão de agora, cara, né, do ano, do tempo para cá, fala, cara, agora é a hora do CCIE, por que isso? O que clicou na sua cabeça ali?
Rapaz, há muito tempo atrás, por volta de 2011, 2012, eu conheci um CCI tete-a-tete mesmo, ao vivo, né, durante um projeto.
Original,
né?
Original.
É, original ali, né, podendo encostar, cumprimentar e tudo mais, né, que foi o Fabrício, né. É, nesse dia eu estava conversando com ele e também com outro colega dele, o André, eu me lembro até hoje, que os dois tinham feito a prova de CCI aqui no Brasil, sendo que o André não tinha passado e o Fabrício tinha passado, né, eu tinha ficado, nossa, rapaz, cara, será que isso aqui é um dia para mim, né, porque do jeito que o cara conhece e tudo mais, né, aí eu fiquei muito nisso daí, aí foi passando, eu sempre mantendo ali a questão do CCNA, fui renovando tudo mais, mas assim, aí eu falei, chegou uma época mais ou menos próximo de 2015, eu falei, ó, vou avançar pro CCNP. Aí, bem quando o CCNP tinha mudado para esse formato route switching, de apenas de 3 provas, aí tinha começado ali já a estudar, mas ainda não tinha ido muito a fundo, porque no serviço não utilizava tanto, mas aí, com o passar do tempo, eu comecei a sentir gaps de conhecimento, e realmente eu comecei a fazer alguns estudos à parte, aí quando eu comecei a olhar, eu falei, pô, eu já estou estudando praticamente conteúdos, e já estou tendo conhecimento de conteúdos de CCNP. Foi aí que eu parti para o CCNP, não tive êxito ainda na versão anterior. Aí um colega que trabalhava conosco, o Daniel Canedo, ele acabou me indicando, eu fazia uma outra escola até na época, e ele acabou me indicando você, era a comunidade Cisco na época ainda, né, não era HackOne, e é isso antigo, aí por volta de começo, final de 2019, começo de 2020, 2019, né?
Sim.
Eu já te conhecia já por causa dos vídeos do YouTube, né? Sempre gritando, acelerado, agitado, tudo mais. Aí eu falei, ah, vou dar uma oportunidade, né? Aí eu mudou o conteúdo da prova, eu consegui depois passar no Incor, né? Já com o material da comunidade HackOne, que era um material já mais conciso, né, seguindo ali a questão do blueprint, acabou me facilitando muito a vida, porque nesse meio tempo eu até tinha meio que largado de mão, estava estudando outras coisas, por exemplo, CCDA, tinha até feito CCDA, tinha passado ainda na época, aí depois no meio tempo eu também acabei fazendo o CyberOps, porque até então eu falei assim, já tinha tido algumas experiências, falei, ah, não, mas assim, o material ajudou, porque, querendo ou não, a prova do Incor foi uma prova difícil, né, que ela é muito, ela tem muitos detalhes didáticos, realmente, não práticos, né, mas a parte teórica, né, dos assuntos do CCNP, diferente do CCNA, porque o CCNA você abre muito o leque, mas só que você não se aprofunda tanto. Já no CCNP, você já se aprofunda, porém, mas só que você escolhe algumas trilhas. Aí eu escolhi mesmo a trilha do Enarce mesmo, né, e aí já quando chegou no final do ano, você abriu a mentoria, né, porque até então eu já tinha essa sementezinha plantada, né, por esse colega meu, Daniel Canedo, que infelizmente ele acabou vindo a falecer, ele acabou nos deixando, mas ele deixou uma semente muito boa, e sempre estávamos procurando o melhor de nós, outros colegas mesmo incentivou, a gente está tirando a certificação, tudo mais, outros colegas a gente conseguiu, ele sempre trazia essa parte para nós, fora que ele é uma pessoa fantástica. Teve uma colega nossa, de um parceiro que nos atendia, que ela chegou assim, André, pelo seu nível de conhecimento, cara, por que você não tenta o CCI? Aí eu pensei, caraca, bicho, acho que tá chegando a hora. Aí você chegou com a mentoria, aí eu falei, cara, eu vou me inscrever e vamos pra cima. Aí você me selecionou, assim como os demais colegas, que até uma coisa que eu achei interessante, que a maior parte dos colegas da turma 1 eram colegas que já eram da comunidade das Cisco, antigas, né?
É.
Isso. Então, assim, foi muito interessante, porque o apoio, assim, que nós tínhamos, fora a questão do Juliano, pô, toda a mentoria que o Juliano nos passou, todo o conhecimento que ele transferiu, mesmo também todo o design da mentoria, de toda aquela parte da sessão de preparação da mente, como também o seu planejamento de quando você marcar a prova, de como você seguir os estudos, tudo mais, assim, isso facilitou demais para chegar nesse ponto aqui, de ter passado na certificação, claro. O principal, assim, da questão dos estudos pela comunidade é a questão, assim, de você escutar um colega ter uma dúvida, fazer uma pergunta, e realmente é uma dúvida que às vezes você nem passou pela sua cabeça, ou então até você está pensando de uma forma diferente. Então, assim, acaba facilitando. Porque às vezes se você estiver num estudo sozinho, ou então num estudo com apenas mais uma pessoa, não vai ser a mesma coisa, porque ali, querendo ou não, nós éramos em mais de 30 na turma 1, né? Então, realmente, um tinha uma dúvida, outro tinha outra dúvida, e as sessões de bootcamp também eram sessões longas, né? Para você realmente tinha que estar afim para poder chegar no resultado, porque nós tínhamos bootcamps até de mais de 8 horas, em pleno sábados, né? Então, fora a questão dos estudos durante a semana, que você mencionava, e o Juliano, que era 4 horas, né? Mas isso é a maior enganação da vida, porque, meu, 4 horas é só o começo, né, meu? Não é que você vai ver, você tá passando o seu final de semana inteiro, você tá almoçando na mesa, você tá indo trabalhar no carro, escutando os vídeos, tudo mais, e assim vai, né? Dormindo um pouco, de noite, madrugada, mas foi compensador. Muito...
O André, mas aqui, muito grande. Mas aqui, ó, conta pra galera, eu acho que quando o pessoal vê, pô, André Henrique, CCIE, 67745... Pô, parabéns, né? Só que a decisão que aconteceu ali de você embarcar na mentoria e falar, cara, eu vou aplicar e vou tentar uma vaga, né? Isso daí já foi um passo muito importante de você tomar a decisão. A gente foi lá, né? Fizemos uma triagem. Hoje, para você ter ideia, eu estava até olhando aqui a mentoria. A gente aprova em média ali 5 pessoas, entre 3 a 5 pessoas a cada 6 meses. Eu tenho mais de 80 pessoas na fila lá, porque é difícil fazer essa triagem, né? Para a pessoa que tem que realmente estar decidida em fazer essa jornada. E quando você tomou a decisão, foi o passo 1. Por quê? Do momento de embarcar e começar a jornada para o CCIE até o CCIE acontecer, tem um oceano que separa esses dois mundos aqui, que a maioria das pessoas, eles acham que conhecem. Ou até mesmo ele fala, cara, eu tô começando o CCNA, mas como que é aí o CCIE? Não dá nem para ter essa conversa, né? Como que foi essa trajetória para você nesse período, cara? Tomei a decisão até chegar ao resultado.
Foi, assim, uma situação bem atípica, né? Da forma que ocorreu, né? Que algumas coisas saíram fora dos planos que eu tinha, porque no começo eu alinhei com minha esposa que havia essa questão, como vocês já tinham feito já as reuniões antes do início, né? Então eu já tinha alinhado com ela a questão dos estudos, tudo mais, mas assim, situações que acabam fugindo dos nossos planos, né? Que nem até mesmo questões de trabalho, até mesmo questões pessoais, né? Por exemplo, meu pai, infelizmente, ele teve câncer, né? Tem câncer ainda, né? Que ele está fazendo tratamento, né? Então, realmente, isso daí mudou muito, assim. Eu tive até que mudar. Eu estava morando no interior, nasci e cresci em São Paulo, mas eu tinha mudado para o interior devido à questão do serviço e eu acabei precisando retornar para São Paulo para ficar mais próximo do meu pai devido à questão do tratamento de saúde dele, né? Isso foi bem no começo, realmente. Eu tinha... estava realizando os estudos do FSL2 ali na parte entre SD1 e SD-Axis ali, né, bem nessa parte, e realmente o meu mundo assim meio que desmoronou, porque eu realmente não sabia mais o que fazer, sinceramente, né, tanto que minha esposa, eu te falo, o suporte que ela já estava me dando, o suporte ainda mesmo de toda essa parte, ela foi foi espetacular, porque ela cuidou do meu pai como se fosse o próprio pai dela, tá? Nessa parte, não tenho o que reclamar, mesmo o meu irmão também apoiando, tudo mais nessa parte, mas só que esse meu irmão mora um pouco mais afastado, né? Então, acaba sendo difícil, né? Para ele também, né? Acabou não sendo fácil para todos nós, e graças a Deus meu pai está se recuperando, cada vez está melhorando, se recuperando, reduzindo o tumor, né? E assim esperamos que logo, logo zere, né? Mas realmente me quebrou muito, assim, eu fiquei sem chão. Eu cheguei, pensei assim, cara, foi até que eu mandei mensagem para você e pro Juliano, sim, realmente. Eu falei assim, meu, cara, não sei o que fazer. Tanto que até vocês estenderam mais ainda a oportunidade de continuar na sessão da mentoria, realmente, devido a essas questões, né? E, assim, aí eu acabei me perdendo um pouco, porque eu acabei me descolando da turma 1. Porque até então, estava acompanhando aí tudo, mas assim, eu comecei já a ficar meio que de espectador do que eles estavam fazendo, praticamente. Aí veio a turma 2. A turma 2, o pessoal acabou ainda ficando um pouquinho mais disperso, mas ali ainda até tentei colar no Diógenes e no Pataro, porque o Pataro já conhecia ele ainda da competição, né? Uhum. Mas assim, aí ainda mantive contato, tanto o pessoal da turma 1, eles sempre quando procurei eles estiveram me apoiando, o Gui e também o Diógenes, cara, eu não tenho o que falar deles. E aí veio vindo aparecendo outras pessoas, outros colegas, que nem mesmo o próprio Joester, cara, o nosso Foguetinho. Ai, rapaz, e os demais colegas, todo o resto da turma, que foi apoiando, ajudando e compreendendo também, né? Assim, mas é o que eu falo, tá? A coisa mais importante que o Juliano me falou e uma coisa que eu senti muito foi não deixar de estudar nenhum dia, nem que fosse 10 minutos. E conforme eu fui deixando gaps, realmente isso me pesou, porque começava a dar branco, porque tem algumas tecnologias que eu não trabalho todo dia, e também tecnologias que eu não trabalho, que são exigidas na prova. E aí eu precisei começar a correr atrás de outras técnicas, assim, de estudo, até mesmo para eu tentar melhorar gravar o conteúdo, realmente, várias formas de estudo, né? Por mais que vocês já tivessem passado algumas coisas, ainda tentei, porque chegava alguns momentos que eu pensava, né? Pô, meu, eu devo ser burro, bicho, porque, cara, eu não consigo absorver o conteúdo. Mas não, é assim, querendo ou não, se você não pratica, realmente, cara, não vai. Infelizmente, sim. Tanto que eu estive treinando e alternando algumas coisas, por exemplo, de manhã cedo. 5, 6 horas da manhã acordando, lendo livro, porque, meu, você lê livro à noite, meu, é pedir para dormir, né? É contar carneirinhos. E à noite, questões de vídeo e mesmo também as sessões de laboratório, porque, querendo ou não, quando você pegava algum assunto, você tem que desenvolver ele, né? Você tem que chegar e praticar. Então, às vezes, você fala assim, 4 horas, pô, às vezes você lê, entender e simular e praticar ele não é o suficiente. Então, realmente, então, você acabava dividindo ao longo do dia, para casar de manhã eu lia determinados assuntos, aí na hora do almoço eu via algum vídeo, ou algo que tinha publicado já na HackOne, ou então até procurava algum recurso na Cisco mesmo, né? E aí, à noite, indo para o laboratório, né? E também continuando ali, participando da comunidade do Discord, porque, querendo ou não, a pergunta do outro... Às vezes era a dúvida que você não tinha pensado. Exato. Isso era a parte mais importante, né? E até mesmo ajudar, porque até mesmo aquela questão que você sempre menciona, né? Quando você explica de novo, quando você explica para alguém, você está aprendendo novamente. Você está fixando mais o conteúdo, né?
Sim.
E quando os finais de semana era quando você tinha para tirar todo o gás e fazer, refazer laboratórios constantes, né?
Sim. Não, mas eu acho legal isso você contar, né, no low level, né, sei que é difícil, uma fase que você ainda está vivendo, né, que é bem desafiadora, principalmente quando você comentou aí do seu pai, mas é importante porque as pessoas que veem o CCIE aqui, o cara, ele não tem ideia, cara, do que é essa jornada. Inclusive, quando a gente vai passando pela jornada, né, hoje você deve entender isso muito melhor, mas quando a gente está na mentoria, a gente se esforça muito para explicar para o cara que ele tem que seguir o método, que ele tem que acompanhar o que a gente está falando. E é difícil, né, o cara entender isso com clareza. E às vezes depois que ele faz a prova, às vezes não, sempre depois que ele faz a prova, que ele passa, ele fala, caraca, entendi tudo, bicho. Os caras falavam para mim que... que o emocional ia me pegar. Os caras falavam para mim que, cara, eu tinha que se o nervosismo batesse, se eu não estivesse lá exercitando a mente, os detalhes ali que a gente, às vezes a gente negligencia, eles vão lá na frente fazer a diferença, né? E aí eu queria que você puxasse para isso, cara, e contasse um pouquinho como que foi receber a notícia, né, cara? De você, cara, saber ali, puta, tô aprovado, acabou, bicho. Porque eu sei, a gente se falou logo no dia ali, né, mas conta um pouquinho de como foi essa experiência, cara.
Cara, assim, foi sensacional. Bem, só uma coisinha, um abraço, né, pro meu xará André Laletim, que ele tá aí nos ouvindo, que ele foi uma das pessoas que também me treinou muito tempo lá na Scopus, também agradeço a ele. Bem, nessa parte, né, a questão da prova propriamente dito, né, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para um país que não era uma língua nativa, que não era português, então, assim, realmente, são várias burocracias, né, tanto que até mesmo quando, eu só falei com o Diogo inicialmente, que eu já estava ali fazendo a prova, ia para fazer a prova, quando eu consegui, que eu fui fazer nos Estados Unidos, quando eu desci do aeroporto, pisei, passei realmente ali, que eu falei, agora eu estou nos Estados Unidos, já passei da imigração e tudo mais, não tem agora como me tirar daqui. Aí eu mandei mensagem pro Diógenes, falei, Diógenes, cara, tô aqui, e aí vou fazer essa loucura e vamos que vamos. Mas bem, durante a prova, teve alguns momentos que bateu o pico realmente de emoção, até mesmo eu precisei parar, dar aquela respirada, me alongar para poder retomar o controle realmente das emoções. Porque conforme você vai vendo que tá funcionando, que tá andando tudo mais, você fala, cara, tá dando bom, cara. Estão me deixando sonhar, bicho, tá chegando. Eu falei, cara, não, preciso me... Cara, tá dando bom, mas não podemos errar. Então, assim, respira, que vai dar bom. Mas aí eu cheguei, voltei pro hotel, tudo mais, aí você passa aquela noite sem saber, né, tudo mais, assim, eu já tinha escutado de alguns outros colegas, né, não entra no site, porque você vai entrar no site e vai estar mostrando como feio, assim, você vai entrar em desespero de graça, né, espera chegar o e-mail da Cisco.
Aí chegou o e-mail da Cisco. Só pra galera entender, vai sempre mostrar como feio quando você foi pra prova, até ele dar o resultado oficial, tá?
Até ocorrer a correção. Então eu já falei assim, não vou entrar no site porque eu sei que eu já vou me desesperar à toa, né. Aí quando chegou, realmente o e-mail, aí você fica naquela tensão, né? Porque o e-mail não fala nada. Fala assim, ó, seu resultado foi postado lá no site, acabou, você não sabe. Aí quando você clica, né? Porque é diferente do que as outras provas Cisco, né? Que as outras provas Cisco, você já costuma sair na hora, já a maior parte, ou então em pouquíssimas horas depois. É de 24 a 48 horas, né? Aí me chegou no outro dia, eu falei assim, ah, vou tomar café, né? Aí falei, mano, deixa eu consultar o celular antes, né? Aí eu consultei o celular, olhei, falei, caraca, bicho, veio o resultado. Aí você vai falar, vou abrir, né? Aí quando abri, vi que passei, né? A primeira pessoa, claro que, meu, não tinha como não chegar e não ligar pra ela, pra minha esposa, cara, que, meu, minha esposa foi sensacional, foi fantástica. O meu amor, cara, foi uma pessoa que me apoiou demais, tudo que ela aceitou, tudo mais, questão de abrir mão, até mesmo em questão de, aqui no prédio, aqui, por exemplo, a minha cunhada fez a festa de aniversário dela, que eu tava escutando todo mundo lá embaixo, e eu tava aqui em cima estudando, e todo mundo da família, pô, meu, cara, sabendo o que eu estava fazendo aqui, ninguém ficou me chamando, cara, ninguém ficou gritando, nada, assim, e quando todo mundo ficou sabendo, cara, foi só alegria, só festa, só, né, porque, rapaz, depois de todo esse tempo, que querendo ou não, devido à questão do meu pai, acabou o período se estendendo mais os meus planos, né, que nem eu te mencionei. Pô, eu tive certificações, as certificações Checkpoint, que elas acabaram vencendo, eu acabei não renovando, porque até então, meu plano era, prestava CCIE, se passasse ou não passasse, já tentar fazer de novo, e ainda teria um tempo para renovar as minhas certificações Checkpoint, cara, mas não deu. Infelizmente, acabou, minha programação inicial acabou se estendendo mais do que eu esperava, né. Mas, no final das contas, deu bom, consegui trazer o hashtag aqui para nós, e agora é aplicar tudo que eu aprendi realmente aí no serviço, porque, querendo ou não, é o que eu te falo, independente de tudo que aconteceu, tudo mais, pô, eu saí melhor, até mesmo conversei isso com o Juliano, num bate-papo que eu tive com ele, falando que minhas técnicas de troubleshooting acabaram melhorando, porque, querido, não, você tem que otimizar, porque o tempo é muito curto. Porque eu achei, considerei assim, não sei os demais colegas que já fizeram, ou até mesmo os que ainda vão fazer, eu achei a prova de design um tempo bom para ser feita, mas a parte de DO é muito apertado. É muito apertado. São muitos tópicos para mim num pequeno espaço de tempo. Então, realmente, essa foi o maior desafio na prova.
Sim, sim. Mas assim, a gente tem que se adaptar, né? Porque a Cisco, ela vai continuar cobrando e cobrando forte aí a galera. Sim, que vai para essa fase, cara. Mas eu acho que esse sentimento de job done, saca? Que vem depois que a gente recebe a notícia, ele é uma satisfação, cara, que tem muita gente que às vezes fica pensando, cara, eu quero fazer o CCIE, por causa da minha remuneração, do meu aumento, do trabalho que eu vou ter. E o que eu posso compartilhar com todos, obviamente, isso vem, ele é natural, né? Isso é um movimento que o mercado faz para a sua carreira. Mas o sentimento seu de satisfação pessoal, cara, é que nem um cara que corre uma maratona só por esporte, né? Que não tá valendo nada, que o cara, pô, ele não é atleta, mas é uma gratidão para si mesmo, cara, que você conseguiu finalizar aquela jornada e um marco na sua carreira que você carrega. Pra você ter ideia, bicho, eu comprei uma passagem para Holanda, eu tinha uma reunião lá importante, né? As passagens no ano passado, elas estavam, cara, absurdamente caras. Eu paguei 12 mil reais nessa passagem para buscar essa placa aqui, ó. Porque ela estava lá na Holanda e eu queria colocá-la aqui no meu estúdio do Brasil. Para buscar essa placa. Porque isso daqui fala muito comigo, cara. Isso daqui representa demais uma conquista, né? E ter esse sentimento e você conseguir contar para a galera isso, compartilhar um pouco da experiência, é surreal. Mas fala aqui para mim agora, Andrezão. O que você deixaria de recado para essa galera que, de repente, está na jornada do CCNA ou o cara que está no CCNP e sonha com o CCIE, né? Que recado você deixaria para eles se você fosse conversar com o André ali de 2002, ali, quando você estava indo para o seu CCNA, né?
É que não pare. Que continue na jornada, porque foi que nem mencionei, eu fiquei muito tempo renovando o CCNA e, querendo ou não, depois eu fui vendo que ao longo do meu serviço mesmo foi cobrando, foi havendo a necessidade de aumentar o meu conhecimento realmente. E é uma coisa muito importante: quando você não para de estudar, fica mais fácil você absorver o conhecimento. É uma continuação. Tá, porque realmente teve prova de CCNA que eu fui fazer, por exemplo, em 2015. Cara, eu nem estudei, por quê? O conhecimento já era, cara, não tinha, por mais que mudasse a prova, tudo, mas assim, não tinha diferença. Então, assim, é o que eu falo, pessoal. Continuem, não parem realmente, porque isso é uma coisa para você, por mais que você vá utilizar no seu serviço ou na sua vida pessoal, é diferente, fora que você também, o seu serviço vai te ensinar coisas também. Tanto que, meu, teve prova, perguntas no design, que eram coisas que eu tinha vivido no meu dia a dia. Quando eu olhei a pergunta, eu falei, cara, isso aqui eu não precisava nem ter estudado, porque isso aqui eu já tinha vivido já. Então, realmente, né, são coisas que realmente disso daí. Se planejem bem, tanto na questão de tempo, quanto na questão financeira, porque a questão financeira é caro, porque hoje em dia não temos mais a prova no Brasil. O lugar mais próximo em laboratório móvel é a Colômbia, aqui na América do Sul, ou então o México, né? Então, assim, vocês têm que pensar que já no mínimo, vocês já vão ter que fazer isso, pensando para o lugar onde vocês forem fazer. Vocês já têm que pensar, tem que tirar um passaporte, né? Que vocês vão ter questão de gerenciamento de tempo, até mesmo para vocês poderem pensando nisso, porque é muita coisa que tem que ser feita e se programar e se esquedular muito bem. Vai ter coisas que vão aparecer que você não estava esperando? Sim. Não vou te falar que não teve coisa que não apareceu no serviço, na minha vida pessoal mesmo, tá? Que nem fazer uma mudança para vir para São Paulo, a questão de doença, também a questão mesmo das entregas no serviço, porque, querendo ou não, eu não abri mão do meu nível de entregas. Você também tem que manter, querendo ou não, você é um profissional e você tem que manter o seu nível de entregas, né? E até mesmo também, assim, garantir sua qualidade de estudos, né? Que nem mesmo em todas as aulas dos nossos encontros, eu acho que até hoje só teve um ou dois que eu tive faltando, questão de realmente não ter conseguido, por ou ter virado feito janela, ou então até mesmo estar em deslocamento, porque todas as demais, eu sempre achava muito importante escutar o que vocês tinham para falar, como também os demais colegas, o que eles tinham para falar, realmente.
Sim. Não, cara, eu acho que é muito importante quando o pessoal começa a escutar isso e esse impulso, né, de alguém que fez uma trajetória igual a sua, né, que renovou várias certificações. E, pô, se o pessoal conseguir pegar esse insight aqui, renovar a certificação não faz sentido você renovar a certificação fazendo a mesma prova, né? Às vezes a gente teve que aprender isso da pior maneira possível, né? Renovando certificação, porque a gente às vezes para o pace de estudar. Estudar é para sempre, cara, né? A gente que agora é CCIE, pô, desde que eu tirei meu CCIE, os estudos só pioraram, né? Eu continuo estudando porque a nova tecnologia muda toda hora. Quando eu fiz meu CCIE, não tinha software defined, né? Hoje é tudo software defined e a gente tem que dominar essa tecnologia, né? Mas muito bem falado, André. E agora eu queria que você deixasse, então, um recado aí, um agradecimento para as pessoas que foram na sua jornada mesmo, sabe? Para a gente ir para o final mesmo, pô, abre seu coração aí, fala o que você quiser, pô, porque eu tenho certeza que tem várias pessoas ali que acompanharam você, que vão estar assistindo aqui esse nosso podcast, nossa live.
Bem, primeiramente eu agradeço a Deus que ele ter me guiado e me auxiliado em tudo, e as pessoas à minha volta. Agradeço especialmente a minha esposa e a minha família, mesmo o meu pai, mesmo ele fala assim, pô, fui lá rezar na missa para você poder conseguir atingir seus objetivos, aos meus amigos do serviço que compreenderam a questão e estiveram me apoiando dentro do possível, do que eles puderam fazer. E o que eu deixo é essa questão de não desistir dos seus sonhos, você sempre está perseguindo e criando planos, metas, né? Porque a coisa mais estranha mesmo agora, depois do CCI, foi chegar em casa, realmente, às vezes você ainda tem, o seu corpo está acostumado, e você não tem, em teoria, nenhuma obrigação para estar fazendo, né? Aí já criei alguns planinhos, né, de curtíssimo tempo, curto tempo, médio, longo prazo, né, já de estudos, né, melhorar meu inglês, porque assim, escutei, entendi muito bem o pessoal lá fora, mas para você desenrolar, pensar e responder rápido, eu ainda tive um pouquinho de dificuldade. Então, assim, melhorar meu inglês, continuar os meus estudos, renovar algumas certificações e não parar, realmente, essa questão, realmente.
Muito bom. E o cara, galerinha, é o seguinte, o cara acabou de fazer a prova do CCIE, passou 2 dias, ele estava matriculado na pós-graduação da HackOne, cara. Falei, pô, que isso, bicho? Top demais. Andrezão, vamos fazer o seguinte, cara, agradeço demais aí você por estar com a gente, compartilhando um pouquinho dessa trajetória, divulgando para o pessoal essa conquista, né? E desejo muito sucesso, porque grandes poderes, ele vem em grandes responsabilidades, né? O mercado cobra, mas uma vez que nós aprendemos a estudar e se preparar no ritmo do CCIE, cara, tudo fica mais fácil agora. A compreensão dos novos assuntos, as entregas, a senioridade, ela acelera. E meus parabéns, cara. Muito feliz aí dessa conquista, a gente ter feito parte dessa trajetória.
Obrigado a todos, por todos que estiveram acompanhando ao vivo e que também ainda estarão vendo a gravação. Um abraço a todos.
Valeu, gente. Abraço. Ficamos por aqui. Andrezão, vou me desligando também. Foi top demais para vocês que acompanharam aqui essa conversa. Galera, é bunda na cadeira, realmente, não tem outro caminho para alcançar um CCIE, para alcançar um CCNA, para alcançar um CCNP, para alcançar qualquer certificação ou qualquer etapa na sua carreira dentro do mercado de infraestrutura. Quem mais estuda, mais resultados vai ter, porque o nosso mercado, ele é meritocrático pelo seu conhecimento. Conhecimento igual a resultado, então tem que estudar, e para isso que está aqui, Lucas Palma, HackOne, de portas abertas para ajudar vocês. Valeu demais, foi top! E provavelmente na próxima semana a gente já tem esse conteúdo aqui no Spotify, você pode acompanhar por lá, é só ir no HackOne Podcast. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui e dá um like nesse vídeo para ele poder chegar para mais pessoas. Valeu, gente, obrigado, muito bom estar com vocês, abraço, terça-feira que vem às 20 horas, tem curso aqui, a gente vai fazer um treinamento, um mini curso do Thousand Eyes, terça-feira que vem às 20 horas, eu espero vocês aqui.